O par ideal. Caminhando por um espaço aberto destinado a exposições industriais, vejo pavilhões e maquinaria. Há muitas crianças a quem se destinaram jogos mecânicos de alta tecnologia. Aproximo-me de um gigante feito de material sólido. Está de pé. Tem uma grande cabeça pintada de cores vivas. Uma escada chega até à sua boca. Por ela trepam os pequenos até à enorme cavidade e quando entra um, esta fecha suavemente. Pouco tempo depois, a criança é expulsa pela parte traseira do gigante, deslizando por um escorrega que termina na areia. Uma a uma vão entrando e saindo, acompanhados pela música que brota do gigante. Gargantua engola as crianças com muito cuidado, sem fazer-lhes mal. Ha, 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 ha. Com muito cuidado, sem fazer-lhes mal. Decido subir pelas escadas e, entrando na enorme boca, encontro um recepcionista que me diz: as crianças vão pelo escorrega e os grandes vão pelo elevador. O homem continua a dar explicações enquanto descemos por um tubo transparente. Num dado momento, digo-lhe que já devemos estar ao nível do solo. Ele comenta que só estamos ainda no esófago, já que o resto do corpo está debaixo da terra, à diferença do gigante infantil, que está todo à superfície. Sim, há dois gargantuas num só, informa-me, o das crianças e o dos grandes. Estamos muitos pés abaixo do solo. Já passamos o diafragma, de maneira que brevemente chegaremos a um lugar muito simpático. Veja, agora que se abre a porta do nosso elevador, depara-se-nos o estômago. Quer sair aqui? Como pode ver, é um moderno restaurante no qual se servem dietas de todas as partes do mundo. Digo ao recepcionista que tenho curiosidade pelo resto do corpo. Então, continuamos a descer. Já estamos no baixo ventre, anuncia o meu interlocutor enquanto abre a porta. Tem uma decoração muito original. As paredes de cores mutáveis são cavernas forradas delicadamente. O fogo central, no meio do salão, é o gerador que dá energia a todo o gigante. Os assentos são para o repouso do visitante. As colunas, distribuídas por diferentes pontos, permitem jogar às escondidas. Uma pessoa pode aparecer e desaparecer por detrás delas. Tem mais graça se são vários os visitantes que participam. Bem, deixo-o aqui, se é esse o seu desejo. Basta que se aproxime da entrada do elevador para que a porta se abra e possa regressar à superfície. Tudo é automático. Uma maravilha, não acha? Fecha-se a porta e fico só no recinto. Julgo estar dentro do mar. Um grande peixe passa através de mim e compreendo que os corais, as algas e as diversas espécies vivas são projeções tridimensionais que dão um incrível efeito de realidade. Sento-me a observar sem pressa o espetáculo relaxante. De imediato vejo que do fogo central sai uma figura humana com o rosto coberto. Aproxima-se lentamente, parando a curta distância, diz: bons dias, sou uma holografia. Os homens tratam de encontrar em mim a sua mulher ideal e as mulheres procedem do modo oposto. Estou programada para tomar o aspecto que você procura, mas qual é esse aspecto? Eu não posso fazer nada sem um pequeno esforço da sua parte. Mas se tentar, as suas ondas encefalográficas serão descodificadas, amplificadas, transmitidas e recodificadas novamente no computador central, o qual, por sua vez, fará as recomposições que me permitirão ir perfilando a minha identidade. E então, o que é que eu faço? Pergunto. Recomendo-lhe, explica, que proceda na seguinte ordem. Pense em que traços comuns tiveram todas as pessoas com as quais se envolveu afetivamente. Não se refira somente ao corpo e ao rosto, mas sim também a caráteres. Por exemplo, eram protetoras ou, pelo contrário, inspiravam em si necessidade de dar-lhes proteção. Eram valentes, tímidas, ambiciosas, enganadoras, sonhadoras ou talvez cruéis. E agora? Que coisa igualmente desagradável ou reprovável ou negativa tiveram em comum? Quais foram os seus traços positivos? Em que é que se pareceram os começos de todas essas relações? Em que é que se pareceram os finais? Procure recordar com que pessoas quis relacionar-se sem que as coisas resultassem e por que é que as coisas não resultaram. Agora, atenção. Começarei a tomar as formas que você ambiciona. Indique-me e falo-ei na perfeição. Estou pronta. Comece a pensar. Como devo caminhar? Como estou vestido? O que é que faço exatamente? Como falo? Em que lugar estamos? E o que é que fazemos? Olha o meu rosto, tal como ele é. Olha na profundidade dos meus olhos, porque já deixei de ser uma projeção para converter-me em algo real. Olha na profundidade dos meus olhos e diz-me docemente o que vês neles. Levanto-me para tocar na figura, mas ela ilude-me, desaparecendo por detrás de uma coluna. Quando lá chego, constato que se esfumou. No entanto, sinto no meu ombro uma mão que se apoia suavemente, ao mesmo tempo que alguém diz: Não olhes para trás. Deve bastar-te saberes que estivemos muito próximo um do outro e que, graças a isso, pode tornar-se clara a tua procura. No momento em que termina a frase, volto-me para ver quem está ao meu lado, mas só capto uma sombra que foge. Simultaneamente, o fogo central ruge e aumenta o seu brilho, deslumbrando-me. Dou-me conta de que a cenografia e a projeção criaram o ambiente propício para que brote a imagem ideal. Essa imagem que está em mim e que chegou a roçar-me, mas que por uma impaciência incompreensível desapareceu por entre os meus dedos. Sei que esteve perto de mim e isso basta-me. Comprovo que o computador central não pôde projetar uma imagem tátil como aquela que senti sobre o meu ombro. Chego à entrada do elevador, a porta abre-se e então ouço uma canção infantil. Gargantua engole os grandes com muito cuidado, sem fazer-lhes mal. Ha, 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 ha. Com muito cuidado, sem fazer-lhes mal.